Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous. C'est dimanche 5 novembre et voilà le menu. On va parler de la situation de la santé en France. Apparemment, il est malade, mais également ce qui se passe au niveau des hôpitaux dans le département Val-de-Marne. Après, on parlera du Conseil des communautés portugaises, élection le 26 novembre. Vote présentiel, très important. Et demain, c'est le dernier jour pour présenter les listes candidates. Après, on va parler d'une exposition sur Sosa Mendes et Eduardo Lawrence, Humanisme et conscience sans action et pensée, du 10 au 20 novembre à Maison du Portugal, André de Gouveia, ça veut dire Cité internationale universitaire de Paris. On parlera de la musique également, Trio Pangea en concert, ça sera le dimanche 12 novembre à Saint-Leu-la-Forêt. Et finalement, on ira jusqu'au Portugal, jusqu'à Castelo Branco, qui vient d'intégrer le réseau des villes créatives de l'UNESCO. Et je rappelle, passage à niveau, rediffusion dans la nuit du mardi à mercredi à partir de 0h, sans oublier le podcast et quitte à faire. On avait Paris, Lille, Lyon et Strasbourg, et désormais on a Monaco, mais également PACA, Provence, Alpes, Côte d'Azur, ça veut dire Nice, Aix-en-Provence, Cannes, et on n'arrive pas très loin de Marseille. Mais enfin, on va revenir dans notre département. Docteur Fabien Cohen, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être en direct avec nous. Alors, donc, vous êtes le porte-parole de la coordination du CHU Henri Mondor. Alors, j'ai dit, quand j'ai présenté le programme, la santé en France est malade. Ça correspond à votre diagnostic, docteur?
Oui, bien sûr. C'est plus que malade. Elle est en situation de dépérissement. Parce que depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, on a de ONDAM en ONDAM, de restrictions budgétaires à travers des plans de financement de la sécurité sociale en restriction de plans budgétaires. Ajouté à ça, le numerus clausus imposé depuis les années 70, une situation dramatique, puisque d'un côté, pas d'argent, de l'autre côté, pas de médecins. Troisième, ça entraîne forcément problème de services publics. Et donc de l'hôpital, de la filière notamment psychiatrique, la filière gériatrique, les urgences, la médecine de ville. Enfin bref, chercher un secteur qui ne fonctionne pas bien, si j'en ai un, c'est celui des spécialités qui sont en secteur 1 pour plus de 80%. Je vous renvoie d'ailleurs à une étude qui avait été menée par UFC Que Choisir. UFC Que Choisir avait, il y a maintenant un an, sorti une enquête sur la part des enfants qui, par exemple, vivent dans les déserts médicaux pédiatriques, dans le Val-de-Marne, j'entends. Hein. Oui. C'est 46,8%. C'est plus 19,3% en quelques temps. C'est la même chose pour les femmes qui vivent dans les déserts gynécologiques, 66,8% au lieu de 43,2% il n'y a encore pas longtemps. Et alors, je ne parle même pas d'ophtalmologie, où on est passé du simple au triple en termes de désert médical. Donc, si vous voulez, et là, c'est pas moi qui le dis, c'est quechoisir.org, vous pouvez y aller. Non, nous avons fait à notre niveau, c'est-à-dire au niveau de la coordination de Mondor, qui d'ailleurs, au passage, s'est élargie quasiment à toute la coordination de tout le Val-de-Marne, nous avons fait quatre grands débats dans le Val-de-Marne. Depuis un an et demi, nous travaillons sur le terrain, secteur par secteur du département, à travers des grands points forts qui sont la gériatrie, la psychiatrie, les urgences, la médecine de ville, et notamment tout ce qui concerne les services publics de santé publique. Et notre constat, il est très simple, c'est que aujourd'hui la diminution du nombre de lits est drastique, le manque de personnel est vertigineux, surtout une sorte de maltraitance, de souffrance de ces personnels qui les amène à quitter leur emploi. C'est-à-dire que non seulement nous manquons de personnel parce qu'il n'y a pas assez de formation d'infirmières, pas assez de formation de médecins, pas assez de formation de masseurs kinésithérapeutes, enfin de paramédicaux d'une manière générale, et en même temps la souffrance et le Ségur étant pas à la hauteur des enjeux, les gens s'en vont. Et donc, on se retrouve avec une déperdition qui profite pour beaucoup, d'ailleurs en partie, au secteur privé.
Mais justement, Dr Cohen, alors, entre-temps, peut-être ça va compliquer les choses, je ne sais pas quel est votre point de vue. La région Île-de-France a demandé le transfert d'un certain nombre de compétences, notamment de pouvoir diriger l'assistance publique hôpitaux de Paris, APHP. Donc, ça risque de compliquer les choses?
Non, d'abord parce que c'est pas une décision qui peut se prendre région par région, donc ça peut être pris que nationalement et par donc c'est une manœuvre politique que fait la région, pour ne pas dire clairement et officiellement comme elle l'a fait à travers les autres groupes d'ailleurs qui ont voté la même motion au Conseil régional, c'est-à-dire que ce plan régional santé qui va être signé dans les jours qui viennent, qui n'était pas déjà fait par la directrice générale, parce que la grande démocratie, c'est qu'il suffit qu'une personne signe un DG ou une DG, directeur général de l'ARS, signe le plan régional santé qui nous engage sur 5 ans quand même, sans concertation. Et ça, en l'occurrence, c'est pas moi qui le dis, c'est le consortium de recherche interdisciplinaire qui a été demandé par l'ARS elle-même, sous la responsabilité scientifique du Daniel Benabouzi, qui est sociologue, directeur de recherche au CNRS. Et qu'est-ce qu'il dit, ce plan régional, cette critique du plan régional de santé qui a été demandé par l'ARS elle-même? L'Île-de-France, d'abord, est la région qui dispose du plus faible taux d'équipement et de services nécessaires à destination des personnes âgées et des personnes handicapées, par exemple. Et elle dit, l'incapacité collective à peser de tous ceux qui, et toutes celles qui sont des acteurs de la santé publique dans notre région, impossibilité à peser sur les décisions et les interventions publiques pour transformer le système. Ça veut dire qu'en clair, la région ne s'appuie pas sur les gens, ne s'appuie pas sur les élus, ne s'appuie pas sur les syndicats, ne s'appuie pas sur le personnel, elle décide elle-même. Et pourquoi elle le décide? Vous allez dire, est-ce que c'est spécifiquement notre région Île-de-France qui est mal dirigée? Non. D'ailleurs, au passage, qui était dirigé par celui qui est aujourd'hui notre ministre de la Santé, puisque M. Aurélien Rousseau a été pendant très très longtemps directeur général de l'ARS Île-de-France, avant de devenir ministre. Donc non, c'est parce que tout simplement, le PLFSS, c'est-à-dire le plan de financement de la sécurité sociale, n'est pas à la hauteur des enjeux. On ne met pas l'argent. Donc la région Île-de-France, qu'est-ce qu'elle pourrait faire si elle n'a pas l'argent? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire si elle va le prendre sur des impôts, encore des impôts communaux, alors que c'est normalement un devoir régalien de l'État de faire que la santé des gens soit bon. Donc c'est une fausse bonne idée, d'une part, et d'autre part, c'est un vrai mensonge. Et puis, au passage, de vous à moi, si la région Île-de-France, qui pilote déjà France Mobilité, c'est-à-dire tous les transports en Île-de-France, fait aussi bien dans les transports qu'elle fera dans la santé, tout est à craindre.
Mais justement, M. Cohen, alors justement, bon, quand on voit, on parle de la privatisation certaines lignes, les RATP, mais pas seulement. Donc finalement, ce que veut Mme Pécresse, notamment, c'est d'une certaine façon de privatiser la santé. Ça peut mener à ça?
Ça peut mener à ça, c'est déjà ça. On est de plus en plus vers une privatisation. Je crois que ce qu'elle veut, en fait, Madame Pécresse, c'est pouvoir essayer de démontrer que l'État, entre guillemets, de M. Macron, qui n'est pas censé être de sa même famille politique, puisque M. Macron est d'un groupe macroniste, comme son nom l'indique, et que Mme Pécresse est de LR. Donc forcément, elle cherche à se démarquer d'une certaine manière et dire « moi, je peux faire mieux ». Ça n'est pas vrai, parce qu'elle ne fait pas mieux, par exemple, sur les transports. Donc, de fait, je crois que ce qu'elle n'ose pas dire, parce que c'est ce qu'elle ne fait pas son groupe pour l'instant, à l'Assemblée nationale, c'est voter contre le PLFSS. Alors, vous allez me dire, le gouvernement l'aide, puisque dorénavant, on ne vote plus les budgets, c'est le 49-3. Donc, elle peut toujours dire, je pourrais faire mieux, puisque de toutes les manières, il n'y a pas de discussion et de débat à l'Assemblée nationale pour pouvoir comparer des projets différents, des différents groupes politiques. C'est un 49-3, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. L'essentiel, c'est de s'abstenir sur le 49-3. Donc voilà le vrai problème. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que le PLFSS de 2024 il est prévoit un ONDAM à 3,2, c'est-à-dire un objectif national des dépenses d'assurance maladie à 3,2. Quand on sait que là, et en réalité c'est même 2,9 parce que si on enlève les dépenses du Covid, et si on sait que l'inflation en 2024 est prévue à 4,8%, on va vers un nouveau 3,5 milliards d'économies. Où vont-ils prendre les 3,5 milliards d'économies? Nous, dans le Val-de-Marne, on le voit, c'est en gériatrie, c'est en psychiatrie, et c'est notamment la vente des terrains. C'est-à-dire que aujourd'hui, le foncier de la PHP sert en réalité de manne financière, mais qui à un moment donné aura ses limites. L'exemple en est à Saint-Maurice, où on veut vendre des terrains, ou en tout cas mettre en bail emphytéotique, mettre à disposition du privé des terrains qui sont en plus des terrains classés sur un plan écologique, mais ça, c'est pas très grave, visiblement. Et on va risquer de démolir, de détruire des arbres, etc., etc. Tout ça pour mettre des établissements privés, alors que l'établissement public a besoin d'être rénové, et qu'il y a un projet fait par le collectif qui défend Saint-Maurice et qui d'ailleurs se réunit à une nouvelle réunion le 8 novembre prochain à Saint-Maurice, pour réagir sur ces questions. Il y a eu une manifestation il y a quelques jours. Voilà. Est-ce que c'est cette situation-là qu'on va continuer à aggraver? Est-ce qu'on va aggraver la situation des urgences? Est-ce qu'on va aggraver la situation du secteur 2, c'est-à-dire le fait que les gens payent 100, 120, 150 euros des consultations de spécialité quand ils en trouvent? Vous voyez, c'est le contraire total de ce que nous avons, nous, travaillé en tant que coordination. Pendant toute cette année et demie de coordination, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons fait une réunion à Saint-Maurice d'ailleurs, sur l'avenir de la psychiatrie. Nous avons fait une réunion sur la filière gériatrique à Évry. Nous avons fait une réunion sur les urgences, la médecine de ville et l'hôpital à Créteil. Nous avons rassemblé collectivement élus, syndicats, personnels, usagers. Nous avons réuni tout ça à Villejuif le 25 juin. Et nous avons défini, pas plus tard que le 19 octobre dernier, c'est-à-dire il y a quelques jours, un programme, un plan de travail, de lutte pour les 5 années à venir pour notre département. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, et dans ce projet, nous disons qu'il y a besoin de rénover et de changer la politique en matière de psychiatrie. Nous disons qu'il y a des problèmes urgents à régler en matière de filière gériatrique, notamment de lits, mais aussi d'EHPAD. Et nous avons posé la question des services publics et des déserts médicaux et des centres de santé. Parce que imaginez-vous que dans l'état actuel où on est notre système de santé, voilà que le maire de Villeneuve-Saint-Georges veut fermer le centre de santé de Villeneuve-Saint-Georges ou le céder à je ne sais pas qui. Ce qui est totalement impossible. Et donc aujourd'hui, nous disons que pas plus à Champigny qu'à Villeneuve-Saint-Georges ou qu'ailleurs, il nous faut toucher à notre centre de santé. Et nous disons même plus, le département doit aider à la création de nouveaux centres de santé. Nous pensons par exemple qu'à l'hôpital Albert-Chenevier, il pourrait y avoir un centre de santé à Créteil, un centre de santé hospitalier qui puisse être véritablement au service de la population et en lien avec l'hôpital.
Voilà, monsieur Cohen.
C'est ça que nous avons développé.
D'accord. Docteur Cohen, on va revenir justement parce qu'il y a la réunion aussi avec l'Agence régionale de santé. On reviendra dans les prochaines semaines savoir exactement vraiment le fruit de toutes les réunions que vous avez réalisées, voir qu'est-ce que ça donne au niveau des autorités dites compétentes. Il faut dire que l'ARS, elle est dépendante, c'est le ministre de la Santé qui décide finalement en bout de course, c'est le cas de le dire.
Donc, exactement. Voilà. Exactement. C'est pour ça que nous avons demandé un rendez-vous au ministre que nous avons rencontré il n'y a pas longtemps, fin juin, c'est pas le même, et nous avons demandé un rendez-vous à la directrice générale de l'ARS dans ces jours-là, voilà. Pour qu'ils nous reçoivent rapidement.
Voilà.
Je vous tiendrai au courant, bien sûr.
Merci, docteur Cohen, merci bien. Et bien sûr, la santé, c'est un bien public, il ne faut pas l'oublier. Merci, docteur, et à très bientôt.
Merci à vous.
E voltamos aqui ao direto e continuamos a falar do Conselho das Comunidades Portuguesas. Por anos e anos, mas há uma data, 26 de novembro, eleições. Ora, e amanhã é a data limite para entregar as listas. Estamos agora em linha com Paulo Marques, maire adjoint do Nesse-Bois, presidente do CCP França. Paulo Marques, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, boa tarde e obrigado pelo convite.
Ora, a pergunta que eu faço, entrega das listas, data limite amanhã, a vossa lista está pronta, tem todos os proponentes, tem isso tudo, de maneira que poderá ser efetivamente entregue amanhã oficialmente?
Sim, será oficialmente entregue amanhã. É óbvio que todos os documentos administrativos foram todos preparados, aliás, com alguma pressa, obviamente, porque como tínhamos agendado uma deslocação a Portugal de 45 autarcas com as instituições, com o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, e tivemos que agora este fim de semana finalizar tudo o que era necessário para apresentar essa lista dia 26 de novembro. Aliás, Artur, esperamos tantos anos e solicitávamos tantas eleições que houve uma pressa repentina para que tudo se organizasse rapidamente. Aliás, alguns contactos que nós temos tido com a comunidade portuguesa, eles estão alheios totalmente à realização dessas eleições, obviamente, porque não houve oportunidade de falar antecipadamente da possibilidade dos portugueses a residirem em França, e nomeadamente aqui na região de Paris, ou aliás no mundo, poderem ter os seus representantes e eleger, e essa eleição vai ser importantíssima. Porquê, Artur? Porque o facto de haver uma forte mobilização vai permitir, nomeadamente, de defender também uma administração muito mais próxima e defender os consulados. Aliás, muitos consulados que foram fechados durante esses anos, temamos também que com uma fraca mobilização, com falta presença das comunidades sempre também estarem descontentes com alguma relação que possa ter com a sua documentação ou relação a ter com a administração em Portugal. É essencial, Artur, que possamos ter uma grande mobilização.
Paulo Marques, peço desculpa, não tenho nada a pedir desculpa, porque não fui eu que tomei a decisão. O voto continua a ser presencial. Ora, quando se vê, por exemplo, a região consular de Paris, podemos pegar num compasso e andar à volta de Paris para ver, há distâncias enormes, o voto é presencial. E, no entanto, se formos a um artigo no que diz respeito ao mapa de eleições que foi publicado pela Comissão Nacional de Eleições, que diz que pode haver o desdobramento de mesas de voto. Isto tem que ser feito até dia 10 de novembro. Ouvi falar de algumas mesas de voto que possam ser abertas à esquerda da direita?
É simples, Artur. Eu continuo a ser, a ter uma coesão no que eu proponho, aliás, no Conselho das Comunidades e a Portugal. Eu propus durante muitos anos que haja essa possibilidade. O que é que eu fiz? Eu também tenho a honra de presidir a Associação Cultural Portuguesa de Aulnay-sous-Bois e o Rancho Rosa dos Ventos. O que é que eu fiz? Eu pedi uma mesa de voto em Aulnay-sous-Bois. Não sei se vai ser aceito ou não. E espero que haja muitos que fizeram. Mesmo se for chumbado, o facto de haver uma mesa em Aulnay-sous-Bois é em toda coerência. É dizer, há possibilidades, se houver vontade, de que haja mesas descentralizadas. E isso para um universo muito largo e muito vasto para a nossa comunidade. Mas, ao fim e ao cabo, o tema central na participação dos portugueses em atos eleitorais é a sua facilitação, que seja presencial, mas também como em França. Os franceses a residirem em Lisboa, na Madeira ou nos Açores têm possibilidade de eleger os seus deputados através do voto internet, através do voto por correspondência
e do voto presencial.
Através do voto presencial. Sim. E através da procuração. Tem quatro métodos de voto. E isso é possível realizar. Aliás, Artur, na deslocação que tivemos a semana passada em Lisboa, tivemos uma reunião na manhã da sexta-feira na Assembleia da República, depois de sermos recebidos pelo Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Nós convidamos o Presidente da área consular de Lisboa, le président du conseil consulaire, Laurent Guater, para ele nos falar da experiência dos franceses em Lisboa para irem votar. E, obviamente, nós fizemos uma pergunta, aliás, foi o nosso colega conselheiro das comunidades, Rui Barata, de Estrasburgo, que fez a pergunta: mas o senhor foi ouvido para alguma instituição portuguesa cá? Ele respondeu: não, nunca me solicitaram para eu falar como se procede o ato eleitoral com os franceses a residirem em Lisboa e, aliás, em todo o mundo. O que eu quero dizer, Arthur, com isso é que, efetivamente, ainda temos algum trabalho para isso. A problemática da nossa comunidade é tão vasta entre o ensino, os atos administrativos e os consulados. Se acharem, se a nossa comunidade, Arthur, achar que está tudo bem, ok, pronto, está tudo bem e vamos. Mas se ela achar que ainda temos muito para fazer, ainda temos muito para realizar, nomeadamente opinar e dar as nossas recomendações pela experiência que nós temos nas nossas comunidades, domingo 26 de novembro é essencial irem votar, porque se formos muitos a ir votar, teremos uma forte visibilidade perante aos nossos governantes e ao Estado português. E para finalizar, Arthur, como dizias, é óbvio que quem vem de Pointe-à-Pitre, de Saint-Pierre-et-Miquelon para votar a Paris é dramático. Não podem vir votar. Imagina, eu sou candidato também para Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon, La Réunion, les Îles du Pacifique, enfim, isso não tem senso nenhum, não há lógica nenhuma, e não há lógica nenhuma porque é preciso hoje, em 2023, ter uma vontade que haja uma real participação. A única vez que se falou e que houve a possibilidade de implementar permanências consulares na Guadeloupe, nas Antilhas Francesas, foi depois da Associação dos Autarcas de Origem Portuguesa Cívica ter alertado do tifão Irma e que havia 3 mil portugueses que estavam devastados nas ilhas das Antilhas. E a partir daí houve um olhar com essa comunidade. No entanto, mas não podemos abdicar.
Ora, Paulo Marques, referiu precisamente o vosso encontro com o Presidente da República, Augusto Santos Silva. Houve um encontro igualmente com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e também com o Comitê Olímpico de Portugal. Isto quero referir à delegação da Cívica com autarcas. Foram à volta de 445, penso eu, autarcas portuguesas ou de origem portuguesa aqui em França. Como é que podemos resumir esses encontros como uns diferentes dos outros? Ainda que, quando se fala do Comitê Olímpico de Portugal, ao que parece, precisamente, o Comitê Olímpico de Português vai abrir aqui em um escritório, uma coisa qualquer, aqui em Paris, durante os Jogos Olímpicos. Vocês falaram disso ou não?
Exatamente, nós tínhamos tido um encontro com eles no Senado francês, nós tínhamos convidado o Comitê Olímpico há um ano e meio atrás, justamente para falar sobre essa possibilidade é real. Foi apresentada então a Aldeia Portugal, era a Aldeia Portugal que vai estar na Villette e também as várias modalidades que vão estar nos nossos territórios onde muitos autarcas de origem portuguesa vão efetivamente acolher as modalidades onde Portugal tem também atletas. E isso foi um momento também importante, também para o Comitê Olímpico sentir que, tal como o rugby, nomeadamente aquele grande jogo que houve em Toulouse, onde quase todo o estádio era português, também teremos em algumas das nossas cidades muitos portugueses também a apoiar os atletas e o Comitê Olímpico de Portugal. Isso foi frisado e para eles e para os técnicos do Comitê Olímpico foi-lhes muito agradável ter essa sensação que também vão jogar em casa, e isso, como sabemos, para todos os atletas é sempre uma mais-valia.
Eu acho que isso interessa o meu colega Manuel Alexandre, na medida em que ele é jornalista de desporto, vai-lhe interessar isso, tanto mais bom, isso é ele que vai fazer, nomeadamente a contactar o Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino. Mas voltando precisamente a esses 45 autarcas, para já que fica um convite em direto a Paulo Marques, a vinda aqui, bom, podem ser quatro pessoas que convido no mês de dezembro, talvez alguns membros da delegação que foram até Portugal consiga, avanço duas datas. Isto é feito em direto, como diz o outro, sem rede, sem nada, ou no dia 3 ou no dia 10 de dezembro. Se eu proponho estas datas é porque no dia 16 de dezembro, na Assembleia Nacional Francesa, vai haver o Congresso de Cívica, não é?
Sim, efetivamente, Artur, nós teremos o Congresso da Cívica, e então na Assembleia da República, é um congresso anual que nos permite também de falar das temáticas, também reunir as várias delegações regionais, e será também um momento de partilha e de encontro. Vai ser um momento importante porque regressamos também à Assembleia, onde já tinha tido um encontro há alguns anos largos, mas depois do Senado o ano passado, o facto do deputado Ludovico Mendes ter tido essa iniciativa para podermos reunir o nosso Congresso, aliás o Ludovico Mendes, que estava na comitiva também da Cívica na semana passada, mas também é um dos membros ativos da Associação Cívica, que permite também dar voz à nossa comunidade na Assembleia da República.
Mas agora vamos, digamos, sair um bocadinho do âmbito da conversa que estamos a ter, ainda que tudo está baseado nos eleitos, precisamente com esses eleitos de origem portuguesa, nomeadamente os deputados, será que a questão da língua portuguesa preocupa? Nós sabemos que a língua portuguesa foi completamente ostratizada, está posta de lado, é uma língua rara, isto depois da reforma do BAC e a reforma do Liceu. Será que vocês, como eleitos, e sobretudo o Paulo Marques, sensível a esta questão da língua portuguesa, os deputados de origem portuguesa interessam-se por isso ou não?
Eles interessam-se. É óbvio que depois tudo depende do que o governo propõe. Mas é óbvio que mesmo sendo porta-voz da Renaissance, Ludovico Mendes, já desde o ano passado, que está também a mostrar que é necessário que haja uma possibilidade para o ensino do português, uma facilitação, e nomeadamente como tínhamos antes. Atualmente, somente os alunos que tiverem aula durante todo o seu percurso escolar é que pode apresentar o português no bacalhauro. E isso, a única hipótese é estar inscrito no ensino do português à distância, no CNED. Nós sabemos que há muitos, e é muito provavelmente também uma das análises que temos de ter uns com os outros, porque é uma realidade, tal como o francês também não é ensinado como se devia ser em Portugal. Houve também um decréscimo, e aí os Estados, e é aí no nosso papel, e nomeadamente nas eleições do Conselho das Comunidades Portuguesas, é de opinarmos, de estarmos presentes, porque quem não aparece e esquece. E o facto de podermos ser muitos e cada vez mais fortes permite-nos a nós de dizer: isto não está bem, isto está mal, vocês falem juntos. Eu lembro que há uns anos atrás, vários ministros da Educação estavam satisfeitos por protocolos de ensino de francês em Portugal e de português em França, só que a realidade hoje é que continuamos a não poder, a não haver facilitação para o ensino do português cá em França. E isso é uma batalha que temos, que é recorrente, mas que temos sempre mostrar cada vez mais a nossa vontade. Aliás, a língua do português, onde esteja qualquer português, tem que haver igualdade nesse tratamento. E nós queremos a igualdade também de tratamento com toda a comunidade portuguesa, esteja ela em Paris, em França e nos outros territórios, mas também no mundo, nomeadamente através de uma voz firme e de estarmos presentes, de trabalharmos em prol das nossas comunidades portuguesas.
Paulo Marques, muito obrigado. Bom, lembro que a história há anos que andamos a falar, a fazer perguntas aos deputados, secretários de Estado, e já vimos passar mais de uma dezena, já perdi a conta, mas enfim, uma última pergunta e rapidamente, portanto, candidatura a nível da França, quantos candidatos a vossa lista apresenta?
Então, a lista de Paris que vai até o norte de França, são 7 candidatos titulares e 7 suplentes, num total de 13 candidatos, 13 eleitos ao nível nacional para Paris. Mas vai ser um momento importante, como eu já disse, Artur, para que haja uma voz, e relembro que também os conselheiros opinam, mas não são o executivo, não são os conselheiros das comunidades que decidem. Temos que levar a voz, as propostas, todas as ideias e as problemáticas que as comunidades nos dão, e levamos a Portugal. E isso é que é essencial. E é por isso que a participação tem que ser forte, mesmo se fomos enganados. Fomos enganados, prometeram-nos um teste de voto eletrónico, e pronto, e andamos há 4 anos à espera desse voto eletrónico, e não vai ser desta vez. E aliás, podemos fazer tudo à distância, e há novos programas à distância, até, Artur, o ensino vai ser à distância, porque há um novo teste do governo, onde há testes de ensino à distância em duas regiões francesas. E depois veremos, mas o presencial é sempre importante, e nomeadamente no domingo 16, o presencial, estarmos lá todos e podemos também votar, estamos juntos. Vai ser um momento também de grande democracia, de grande força de debate.
Muito obrigado. Mas isso será no dia 16 de dezembro, antes disso, 26 de novembro. Eleições para o CCP. Muito obrigado, Paulo Marcos. E uma vez que a lista oficial seja entregue, aguardamos que nos envie isso pelas vias normais, para podermos também começar a trabalhar, porque a campanha eleitoral vai ser muito, muito curta. Paulo Marcos, muito obrigado e até uma próxima, então.
Obrigado pelo, e obrigado pelo trabalho. Rádio Alva.
Estamos ao direto Alfa 98.6, mas igualmente há que não esquecer em DAB, mais, isto é Paris, Lille, Lyon, Estrasburgo, mas a partir de amanhã vai ser igualmente Mónaco, PACA, Provençal, Alpes, Côte d'Azur, significa que vai ser toda uma região, praticamente até Marselha, mas enfim, isso é outra questão. E neste domingo, dia 5 de novembro, estamos a dar destaque também à eleição, esperou-se anos a eleição do Conselho das Comunidades Portuguesas, a data no dia 26 de novembro, um voto presencial. E o prazo de entrega das listas termina amanhã, vamos agora até a Alemanha. Alfredo Stoffel, boa tarde e obrigado por estarem direto aqui com Paris.
Olá, boa tarde. Eu é que agradeço a possibilidade que dão de podermos conversar.
Ora, foi eleito na Alemanha atualmente e até as próximas eleições do CCP é Presidente do Conselho Regional da Europa. Talvez relativamente à Alemanha, como é que está aí a situação? Há uma mobilização para a formação destas listas candidatas ou então há pouca adesão a esta iniciativa cidadã?
Bem, em relação à adesão da Alemanha, nós temos que dividir a Alemanha em dois círculos, portanto, Berlim, Hamburgo, Düsseldorf. Por esta zona vão concorrer 3 listas, uma encabeçada pelo António Horta, outra pelo Daniel Soares e outra pelo Manuel Machado. Portanto, nestes 3, o de Manuel Machado será o decano dos concorrentes. E depois, pela parte sul, que é Stuttgart, Varsóvia, Praga e Bratislava, é do meu conhecimento que só há uma lista até este momento a concorrer. É encabeçada pelo Mário Botas, portanto, vamos dizer assim, a escolha no sul da Alemanha, se não aparecer mais nenhuma lista, já está, quase por assim dizer, como definido quem são os conselheiros que serão eleitos. Pela parte norte vai ser um bocadinho mais difícil, porque, claro, de 3 listas e só entrando 2 conselheiros, portanto, alguém vai ter que ficar de fora.
Ora, quem fica de fora desta vez, ainda que, bom, é candidato suplente, é o Alfredo Stoffel. Foi uma escolha sua, dizia, bom, já chega, porque, ou então há muitos conselheiros que dizem, bom, andamos aqui a batalhar, fazemos propostas a Lisboa e não há resposta concreta.
Sabe, isto é assim, ao fim de 15 anos eu acho que chegou à altura de passarem
o testemunho a outro,
neste caso, que, portanto, é
o António Horta,
não é? Será o António Horta a quem eu aconselharei, na medida em que ele aceita os meus conselhos, por isso é que também sou membro da lista, mas o Alfredo Stoffel não entrará, não concorrerá como conselheiro, mas o Alfredo Stoffel não está de fora, porque continuará no movimento associativo, mas nós temos aqui na Alemanha também um grupo de reflexão do qual eu neste momento sou o presidente, portanto estarei fora do Conselho das Comunidades, mas continuarei a acompanhar tudo aquilo que se passa nas comunidades e, claro, continuarei a ter os contactos que até agora tenho tido em Lisboa. Espero, pelo menos, que agora ninguém, ao não ser conselheiro, que depois não me fechem as portas, mas que é uma coisa, em princípio, pouco provável. O que eu espero agora dos próximos conselheiros é que eles tenham capacidade para saber que, ou para reconhecer relativamente depressa que uma coisa são as promessas que o governo faz aos conselheiros e, por outro lado, aquilo que é a política real. E então, entre as promessas feitas e a política real, vai há uma grande discrepância. Diga, desculpe.
Não, prossiga, pode continuar. Eu peço desculpa.
E, portanto, aquilo que eu espero é que, portanto, o Arthur sabe, e a maior parte das pessoas com quem eu tenho falado nos últimos tempos sabe, eu não sou a favor desta lei, porque acho que esta lei para o Conselho das Comunidades não é uma mais-valia, pelo contrário, traz alguns defeitos já também outra vez à nascença, mas pelo menos que os meus colegas que sejam eleitos aqui pela Alemanha e, portanto, pelo resto da Europa, que continuem a batalhar para que o Conselho das Comunidades seja, na verdade, aquilo que é o verdadeiro representante das comunidades, porque é o único órgão que é diretamente eleito, apesar de ter só uma função de consulta. Mas não podemos deixar de lado esta perspectiva.
Ora, eu disse ao início que é um voto presencial, mas vendo o círculo do sul da Alemanha, quais são as distâncias, por exemplo, as pessoas podem percorrer? Quantos quilómetros, quantas dezenas, se não é centenas de quilómetros, para poder ir votar? O caso concreto do sul da Alemanha, como é que é?
Olha, no sul da Alemanha, nós falamos em regiões onde as pessoas talvez tenham que se deslocar entre 300 a 400 quilómetros para chegar ao consulado. Eu vou dar o meu exemplo pessoal, em que para chegar ao consulado, portanto, à mesa de voto a Berlim, terei que me deslocar 330 quilómetros.
330 ida para um lado
e 330 de volta. Portanto, é isso que nós tentamos fazer ver aos nossos governantes e, sobretudo, aos deputados eleitos pela imigração, de que estas são distâncias que ninguém em Portugal faria para ir votarem. Às vezes já é difícil as pessoas deslocarem-se mais 500 ou 1 quilómetro ou 2 quilómetros que sejam para ir votarem. Agora imagine, que é aquilo que nós costumamos dar como exemplo, alguém vai de Braga, tem que ir, por exemplo, a Faro, a Faro para ir votarem. Quer dizer, em princípio, quem espera uma coisa destas, se é uma coisa de loucos, é uma coisa de pessoas que não conhecem, na verdade, a imigração. Embora todos se ponham em bicos de pés e digam que conhecem a imigração melhor que ninguém.
Claro, querem é divisas, querem investimento. Mas, precisamente, há uma coisa concreta. Eu tenho à minha frente, portanto, a portaria, bom, foi publicada pela Comissão Nacional de Eleições. Precisamente, está o artigo de 12º, da linha 7 da portaria, decidir sobre desdobramento da Assembleia de Voto, decisão, até dia 10 de novembro. Isto nos casos em que o número de eleitores seja superior a 5 mil, as Assembleias de Voto podem, por iniciativa do titular do posto ou secção consular, ser desdobradas em secções de voto. Falou-se disso aí na Alemanha, porque estas secções têm que ser criadas até o dia 10 de novembro, ou seja, já na próxima semana.
Isso é uma das, também é uma das realidades que, entre aquilo que está no papel e aquilo que depois é feito na realidade, não passam as coisas muito bem umas com as outras. Eu tenho conhecimento aqui na Alemanha de pelo menos um pedido para o desdobramento da mesa de voto na área consular de Hamburgo. Já vieram uns, sobretudo, através de uma informação prestada pelo Daniel Soares, de que é muito provável que isso não se venha a passar, porque há agora problemas de ordem logística. um dos problemas da ordem de logística é não há a desmaterialização dos cadernos eleitorais para o Conselho das Comunidades. Portanto, não há uma garantia de que pessoas não possam votar num lado e não possam votar no outro. Se bem que isso também seja uma desculpa de mau pagador. É evidente, eu sou a favor do desdobramento das mesas de voto. Portanto, aqui compete ao Ministério da Administração Interna criar as condições para que essa situação possa seja criada de modo a não desfavorecer todos aqueles que vivem muito longe dos consulados, mas onde há uma comunidade relativamente grande, onde se, portanto, as pessoas possam ir votar. E aí, digo, mas era, uma coisa é aquilo que diz a portaria e depois, na verdade, é aquilo que o Ministério da Administração Interna, no que respeita à desmaterialização, fez. E depois há um outro tema também que não podemos olhar de lado. É, há ou não pessoal suficiente para garantir os desdobramentos, portanto, por parte do consulado. E aí, vamos dizer, se o consulado-geral de Portugal em Hamburgo tiver, por exemplo, pedidos de desdobramento para três sítios, é evidente que não tem pessoal para fazer isso. É impossível.
Sim, porque, portanto, já falta pessoal nesses consulados.
Por isso, vamos dizer assim, aquilo que está escrito é uma coisa, mas depois, por lado, a prática é outra. Eu, pessoalmente, sou a favor que se criem mesas de voto fora dos consulados, próximo das
comunidades,
porque sou a favor de um regime de proximidade no relacionamento do Estado com as comunidades. Portanto, é o que está aqui por trás disto.
Alfredo Stoffel, uma última questão. Bom, isto tem a ver com, e a propósito de próximo ou não, presencial ou não. Vocês aí na Alemanha têm a particularidade de serem os únicos que tinham que pagar propinas. Não sei se a situação mudou ou não, qual é a situação, tanto mais que agora fala-se de ensinar o ensino digital, tudo passa por digital. Ora, há quem diga que os miúdos transformam-se em cretinos digitais. Rapidamente, qual é a situação aí na Alemanha?
Olha, aqui na Alemanha a situação está num impasse que já vem há anos. Portanto, iniciámos a primeira petição contra a propina em 2008, 2009. Espera aí, agora não quero enganar-me nas datas, mas para todos os efeitos, ou em 2010, 2011, foi assim uma coisa. Portanto, a primeira petição foi avançada por mim, porque era o cabeça de lista dessa petição, mas continua tudo na mesma. Quer dizer, fizeram-se promessas. Tivemos secretários de Estado a dizer que consideravam a propina quase como uma afronta à igualdade de direitos dos alunos espalhados pela Europa, e na verdade o Instituto Camões e o Governo continuam a pedir esse contributo, que é um imposto camuflado. E eu agora, aquilo que eu acho mais interessante é que se misturam muitas coisas. O ensino à distância, o ensino digital, até pode ser uma mais-valia para as nossas comunidades, sobretudo para aqueles sítios onde a comunidade está mais isolada e o Camões não pode, portanto, ou o próprio Estado, não podem apresentar planos de, portanto, escolares. Portanto, o digital não é assim tão mau, porque nós antigamente em Portugal também tínhamos a telescola e conheço pessoas que frequentaram a telescola e também, entre aspas agora, também foram bons alunos e vieram a ser bons profissionais.
Mas...
Agora, o que eu continuo a ser é, venha que tipo de ensino venha, a propina deve ser acabada. Porque não há razão para ela existir e, sobretudo, continua na mesma a ser, tanto para a Alemanha como para a Suíça, continua a ser um entrave grande para já para os pais aceitarem essa injustiça. E depois, por outro lado, também não faz sentido que, por exemplo, nós aqui na Alemanha paguemos a propina e, por exemplo, em França não se pague.
E não é só isso, vocês são obrigados, vocês na Suíça, a pagar os livros, e o problema é que o ano letivo já começou e os livros só chegam 3, 4, 5, 6 meses mais tarde, mas enfim, isso é outra história.
Eu tenho ouvido histórias absurdas acerca dos livros, que mesmo só, isto agora, só entre nós, eu sei que estamos no ar, mas pronto, agora eu até falo mais baixinho, mas fica só entre nós, mas às vezes até parece que estamos numa República das Bananas.
É, bom, eu prefiro, nesse caso, eu prefiro as bananas, são pequeninas, mas na Madeira é que é uma maravilha. Não, mas, enfim, bom, obrigado. Alfredo Stoffel, muito obrigado e até um grande abraço, até um dia destes, e contamos, aliás, de voltar aí à Alemanha com as cabeças das diversas listas, mas enfim, esperemos pelo início da campanha eleitoral. Muito obrigado.
E eu estou à vossa disposição para o que queiram. Pronto, um abraço. Obrigado. E foi um prazer falar convosco.
Muito obrigado.
Okay, um abraço.
E nós aproximamos calmamente das 13 horas.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E voltamos aqui ao direto Passagem de Nível da vossa companhia até às 14 horas neste domingo, dia 5 de novembro. Emissão, lembro, com a difusão na noite de terça para quarta-feira houve uma alteração. Isto a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Lembrando igualmente que Alfa também difunde em DAB+, ou seja, a rádio digital, para além de Lille, Paris, Lille, Lyon, Estrasburgo. Pois bem, a partir de amanhã, segunda-feira, dia 6, pois bem, a Rádio Alfa será a partir de Mónaco, pode ser ouvida também na rádio digital DAB+, isto quando se fala de Mónaco é uma boa parte da região PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, é como quem diz, Nice, Cannes, Aix-en-Provence, e chegamos quase a Marselha. Tudo isto, evidentemente, há um conforto de escuta enorme, e contamos igualmente também no Passagem Nível, de podermos ir até onde? Até essas regiões igualmente. Entretanto, falámos precisamente do Conselho das Comunidades Portuguesas e agora vamos falar sobre outra coisa, com efeito no dia 10. Dia 10 é como que diz no dia 10, na próxima semana, iremos poder ver uma exposição com siglas, que é precisamente Sousa Mendes, Eduardo Lourenço, Humanismo e Consciência, Sem Pensamentos e Ações, isto organizado pelo Comitê Sousa Mendes, igualmente pelo coletivo Border Lovers. Trata-se de 100 imagens, isto no quadro de homenagem a quem? E é precisamente a Eduardo Lourenço, está-se a festejar o centenário, mas também aquilo que liga Eduardo Lourenço a Bordeaux, a cidade de Michel de Montaigne, mas igualmente, quando se fala de Bordeaux, fala-se igualmente de Aristides Sousa Mendes. Pedro Marol, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde, Bertur, e mais uma vez obrigado por estar, por nos receberes aqui na Rádio Alfa.
Com efeito, bom, sem eu vou dizer isto em francês, hein? Sousa Mendes, Eduardo Lourenço, Humanismo e Consciência, Sans Pensée et Action. Precisamente, o que é que vamos poder encontrar aqui na Casa de Portugal, na residência André de Gouveia, já a partir do dia 10 de novembro?
Ora bem, vamos poder encontrar 100 obras de pequeno formato, 100 obras de formato A3, digamos assim, com 100 referências do universo intelectual do Eduardo Lourenço, portanto, de uma vasta galeria de personagens, que desde compositores de música clássica, filósofos, naturalmente, escritores, cineastas, pintores, políticos, quem visitar vai poder ver uma outra série, uma série de 10 obras, uma série justamente intitulada Pensée Action, onde nessas 10 imagens há uma narrativa, digamos assim, e acaba por haver um diálogo entre o Eduardo Lourenço, um diálogo visual entre o Eduardo Lourenço e o Aristides de Sousa Mendes, por exemplo, contrapondo o Eduardo Lourenço, a questão da Inquisição era uma questão para ele que lhe ocupava muito o pensamento e que lhe era, de certa forma, dolorosa. E há um diálogo, por exemplo, contrapondo as datas de 1496, data da expulsão e do êxodo dos judeus de Portugal, com 1940, o ano em que Aristides passa todos aqueles milhares de vistos. E podemos ver que em 1496 a porta de saída de Portugal é o caminho para milhares de judeus subirem para a Europa fora e se espalharem de certa forma pelo mundo, e em 1940 há um fluxo completamente contrário e Portugal como porta de entrada é depois o porto seguro para milhares de judeus se espalharem pelo mundo, nomeadamente para os Estados Unidos.
Pedro Amaral, há que referir também o trabalho que é feito em colaboração com o Pedro Amaral, é o de Mathieu Sodoré.
Exatamente, neste projeto do Barber Lovers, somos dois artistas, eu, Pedro Amaral e o Mathieu Sodoré. As 100 imagens, na realidade, são 100 intervenções manuais sobre 7 imagens base que o Mathieu Sodoré executou. Essas 7 imagens a preto e branco foram multiplicadas por métodos serigráficos até se atingir o número 100, e sobre esses 100 exemplares das serigrafias foram depois pintados à mão toda uma série de referências, sítios e cidades onde o Eduardo Lourenço também viveu e ensinou, por exemplo, e toda aquela galeria de referências que eu falava há pouco.
Mas Pedro Amaral, é que referi que esta exposição há dois comissários, o Pedro Amaral, mas igualmente é a Isabel Barradas, que é presidente do Comitê Sousa Mendes. Isabel Barradas, muito bom dia, eu sei que está em direto connosco do Bordeaux. Isabel Barradas?
Sim,
muito bom dia. Precisamente esta exposição, portanto, é colaboração, é o Comitê Sousa Mendes e Board Lovers que organizam, mas para o Comitê Sousa Mendes, eu acho que foi um ano em cheio, houve um sétimo de conferências e a última realizou-se ontem, precisamente, Les étrangers dans la résistance de 1940 a 1945 en France, le cas des Portugais, de maneira que foi um ano pleno de conferências do Comitê Sousa Mendes.
Sim, eu posso dizer que este ano, apesar de não ter sido muito fácil, devido aos poucos apoios financeiros e à luta constante, como nós todos sabemos, do meio associativo para obter esses apoios, foi um ano bastante, bastante rico e, efetivamente, ontem realizou-se a última conferência de uma série de conferências sobre esta temática.
Ora, a exposição vai ser inaugurada no dia 10 e prolonga-se até o dia 25 de novembro, salvo erro da minha parte. Ora, Pedro Amaral, precisamente, portanto, a inauguração oficial aqui que eu pude apanhar será no dia 10 de novembro às 8 horas e 30 minutos, e vocês vão ter a presença de um general, que é o general Luís Sequeira, para uma conferência que será seguida de um debate sobre Eduardo Lourenço e Aristides Sousa Mendes. Corresponde a uma realidade a que estou a dizer ou não, Pedro?
Sim, corresponde. E penso que essa, a conferência e o debate que se vai seguir vão ser muito interessantes. Antes da conferência e do debate, penso eu que seja antes, a Isabel poderá confirmar, vai surgir uma outra conversa.
Às 14 horas e 30 minutos, precisamente.
Ah, então, ok, depois da conferência, por altura do vernissage, pelo menos aqui 30 e 19, vai haver uma outra conversa entre o Aristides de Sousa Mendes e o Eduardo Lourenço, que é um texto feito justamente pelo Isabel Barradas, e que é uma conversa imaginária entre o Aristides Sousa Mendes e o Eduardo Lourenço, e o texto vai ser dito tal como foi dito em Bordeaux, por mim e pela Isabel. E acho que é um texto muito, muito bonito e muito interessante, e de facto é tipo o pôr um selo branco sobre esta associação que à partida muita gente poderia pensar que seria improvável entre as duas figuras.
Talvez uma reação precisamente da Isabel, resumidamente o texto, o que é que quis falar, o que é que quis dizer?
É verdade que o texto ideia surgiu de associar o Eduardo Lourenço ao Aristides Sousa Mendes. Muita gente me interpelou, me interrogou, mas que associação afinal é esta? E no nosso espírito, penso que não, que o Pedro não me contradirá, justamente houve o ato de desobediência que salvou a Europa. Este humanismo, esta consciência, este elevado sentido de consciência pessoal do Aristides, e há o pensamento filosófico de Eduardo Lourenço, que diz justamente, que falou, e cito, da necessidade de uma consciência europeia capaz de ser fator de paz e de desenvolvimento para evitar tudo quanto se passou e que infelizmente está a passar. E é verdade que eu imaginei isto, parecia mesmo improvável, como disse o Pedro, esta comunhão entre ação e filosofia e pensamento filosófico, e eu efetivamente inspirou-me e acho que nos inspira a todos, e fiz um diálogo imaginário onde quer que eles estejam, não sei, sopro de vento, estrela, não sei onde é que eles estarão, se encontrassem, o que é que se diriam, o que é que diriam um ao outro, e portanto fiz um diálogo a partir dessa ideia e que nós apresentámos na inauguração em Bordeaux, e que é verdade que pensámos que talvez fosse interessante apresentar também em Paris.
Pedro Amaral, uma pergunta agora, e bom, estamos praticamente a terminar, precisamente no próximo ano vai ser inaugurada a Casa Museu de Aristides Sousa Mendes. Aliás, na próxima semana vamos ter, digamos, a responsável, digamos, científica dessa exposição, que é a Cláudia Ninhos. Mas será que isto, também a pergunta da Isabel Barradas, será que o Comitê Sousa Mendes e o trabalho realizado pelo Pedro Amaral, vocês vão ser convidados a essa inauguração e talvez trabalhos do Pedro Amaral possam ser expostos lá ou não? Pedro?
Não sei. Pedro,
pois
Pedro.
Porque eu sei, a Isabel vai dizer a parte do comitê e eu depois falo do resto.
Sim, Isabel, então.
Penso que o comitê vai estar presente como convidado, não é? Especial.
Sim, quer dizer, porque nós na inauguração tivemos, em Bordeaux, tivemos o privilégio de ter connosco o Dr. Paulo Catalino, Presidente da Câmara Municipal de Carregal do Sal, e também a Mariana Abrantes, da Fundação Americana. E efetivamente vamos assinar um acordo, um protocolo de cooperação entre o Comitê e a Carregal do Sal e a Sousa Mendes Foundation. E portanto isto quer dizer tudo. Isto quer dizer que vamos colaborar estreitamente a nível institucional. Tudo quanto se vai fazer em Portugal, nomeadamente relativamente ao museu, etc. Portanto, o comitê vai estar associado, e tudo quanto nós façamos também aqui em França e noutros sítios, também vamos associar a Câmara Municipal de Carregal do Sal e a Sousa Mendes Foundation, porque eu acho que juntos e os valores ser repetidos, gritados e veiculados, e claro que contamos com o Pedro Amaral também como ente para o seu toque, a sua sensibilidade artística, que é muita, como nós já podemos todos constatar.
E Pedro Amaral, uma pequena resposta, e será também a nossa despedida, como diz o outro, até o dia 10.
É bom, só para dizer que da parte da minha parte e da parte do Barba Rivers, obviamente qualquer coisa que a Fundação Portuguesa precise, será feito com o mesmo espírito, com o mesmo amor à causa que foi feito para o Comitê Sousa Mendes francês. E estava-me a ocorrer, se calhar vou terminar esta conversa com uma nota que algumas pessoas poderão achar uma provocação, mas não é. Eu acho que neste momento talvez haja uma figura portuguesa que seja de facto uma combinação desses dois legados, quer do Eduardo Lourenço e quer do Aristides de Sousa Mendes, e chama-se António Guterres. Mas pronto.
Eu acho que sim. Sim, tá, não, mas há que referir com António Guterres, o Estado de Israel pediu a sua demissão porque, por simplesmente, António Guterres denunciou o ataque terrorista do Hamas, mas ao mesmo tempo pediu que o povo palestinense, sobretudo o povo gazaoui, como se diz em francês, o povo da faixa de Gaza, não seja sacrificado por um certo número de razões. De maneira que, aliás, o ministro português dos Negócios Estrangeiros defendeu António Guterres, presidente da República, ao que parece, tem uma posição um bocado mais dúbia. Mas, enfim, não estamos aqui agora para falar disso.
Mas, além disso, de facto, o António Guterres, não só por isto, que por essas declarações que se tomou agora, mas por toda a sua ação, que já tinha tido como comissário como alto-comissário dos refugiados, é de facto um humanista e é um homem também que sabe ir ao terreno e é um homem de ação.
Pedro Manuel, muito obrigado. Isabel Barradas, rapidamente.
Para corroborar o que foi dito agora, a perda de uma vida é a perda de toda uma humanidade. Mata-se uma pessoa, mata-se a humanidade inteira. Era só isto.
Está tudo dito e é muito, muito importante, e temos que tirar consequências, precisamente dessa frase. Obrigado, Isabel. Obrigado, Pedro. E
obrigado, Arturo. Então, obrigado, Isabel.
No dia 10 de novembro. Muito obrigado. Bem-ajam. E agora, bom, vamos mudar completamente de assunto, na medida em que vamos falar de um concerto que se realiza no dia 12 de novembro, queria dizer, lá vou chegar, em Solo-la-Forêt, departamento 95, o trio Pangea. De Armando José Fernandes, sonata très andante 2. Se eu disse bem, lixo, tudo bem. Trio Pangea, Bruno Beltoise, bonjour et merci d'être en direct avec nous.
Merci, bonjour Arthur, merci beaucoup.
Alors, deux concerts déjà, ce qui nous intéresse le plus près, parce qu'on est ici dans la région parisienne, ça va être justement le 12 novembre chez Vanna et Christophe Giavignati, 9 rue Pasteur, dans Solo-la-Forêt, département 95. Alors, ce concert se concerne, et après, il y aura le même concert, sauf erreur de ma part, au Centre culturel de Belém, au savoir à Lisbonne, le 19. C'est un hommage à Gabriel Fauré et Jordi Braga Santos. Donc, c'est un programme franco-portugais. Une fois de plus, pourrais-je dire, de votre trio.
Oui, mais tout à fait, oui, c'est vrai que le trio est très dédié à la musique française et à la musique portugaise. Donc en fait, ce premier concert d'une série qui va continuer jusqu'en 2024 sera donné dans un très bel auditorium privé, un endroit exceptionnel de qualité acoustique, de qualité de confort et de proximité avec les musiciens, enfin tout de même un auditorium qui peut accueillir 100 personnes. Et c'est avec grande joie qu'on va donner ce programme à 17h dimanche. Donc comme vous l'avez dit très bien, il s'agit d'un concert qui sera dédié autour à deux personnalités importantes qui se rejoignent sur la date de 1924. Il s'agit de la date de la mort de Gabriel Fauré, grand compositeur français, et qui correspond à la date de naissance du portugais Jordi Braga Santos, qui était un grand compositeur, symphoniste, musique de chambre, musique pour piano, opéra. Donc ce grand compositeur sera célébré non seulement à l'occasion de ce concert, mais aussi pendant toute la saison du Centro Cultural de Belém à Lisbonne. Et ce sera donc pour nous l'occasion d'interpréter son trio. Un très beau trio, mais qui est un trio de la fin de sa vie. Il est décédé en 1988. Et le trio, il l'a écrit vraiment, c'est une de ses avant-dernières œuvres en 1985. Mmh. Un peu comme un testament, en fait, une sorte de testament. Et puis, il y aura au programme un trio de Nuno Cortreal, qui est le compositeur actuel, extrêmement actif au Portugal, et que nous venons d'enregistrer pour Naxos, pour le label Naxos. Et puis enfin, bien sûr, Gabriel Fauré avec une de ses œuvres les plus magiques, les plus expressives, les plus merveilleuses, son avant-dernière œuvre également, composée en 1923. Mmh. Il s'agit de son trio.
De trio opus 120, sauf erreur de ma part. Alors, revenons au trio Pangea. Alors, Léo Beltoiz, violon. Sarah Corda, violoncelle. Bruno Beltoiz, piano. Alors, si je commence à regarder tout le travail que le trio a fait, tout ce qu'il a édité comme disque, etc., bon, il y a déjà un bon... Disons, vous avez déjà un bon pédigré, je passe l'expression, oui. Bruno.
Oui, c'est vrai, le trio a commencé, il était fondé avec Teresa Valente Pereira au violoncelle et Adolfo Rascon Carbajal. Il était fondé en 2008. Nous avons fait 12 ans d'une activité, effectivement, tournée beaucoup sur la création et sur les compositeurs portugais. Nous avons commandé des œuvres au compositeur Emmanuel Lio, qui ont été éditées en disque chez Coriolan. Et puis, il y a eu ensuite cette série qui nous tient toujours, qui est une série unique chez le label Naxos, Portuguese Piano Trios. Il s'agit donc pour nous de valoriser le répertoire qui a été composé au Portugal pour trio et aussi de passer des commandes à chaque fois que nous éditons un nouveau disque. Donc le troisième volume va sortir en janvier 2024. Mmh. Et justement, vous avez fait entendre cet extrait de la Sonata à trois d'Armando José Fernández et ce trio de Fernández fera partie du nouveau disque, comme celui de Nuno Cortreal et celui de José Viana da Mota. Je voudrais juste rajouter que le trio a donc modifié ses musiciens, ses partenaires depuis déjà un an et demi. C'est donc à présent Léo Beltoiz au violon, qui est mon fils et qui est surtout fait une carrière de violoniste dans la musique contemporaine intense aujourd'hui. Et puis Sarah Chorda, qui est d'origine catalane et qui est une merveilleuse violoncelliste d'un peu plus de 30 ans et qui est depuis 10 ans la soliste de l'Orchestre Philharmonique d'Oviedo. Elle est très active en musique contemporaine, en musique de chambre, et le projet du trio Pangea l'a emballé. Et comme l'entente musicale a été immédiate, le trio continue sur de nouveaux projets avec deux nouveaux partenaires dans le trio.
Alors, je m'excuse auprès de Sarah Chorda, j'ai écorché son nom tout à l'heure.
Bon, pas grave.
Ouais, non, mais ça, c'est les subtilités de la langue catalane. Mais
enfin, oui, voilà.
Alors, le concert à Lisbonne, comme je dis, c'est au Centre Cultural de Belém, Chine et Tupair. Donc, c'est pour ça que je connais bien l'endroit.
Et oui,
voilà, ça sera le 19. Alors, justement, c'est que on a parlé du centenaire, justement, la mort de Fauré, la naissance de Jean-Louis Braga Santos. Donc, l'année 1924. Je ne veux pas anticiper le nouveau travail, le nouveau disque janvier 2024, mais entre-temps, il y a quelque chose de très intéressant, bon, avec le travail qui est réalisé par Bruno Beltoiz et par le trio également, c'est que vous passez des commandes à des compositeurs portugais, des contemporains. Donc ça, c'est une constante dans votre travail aussi.
Oui, tout à fait. C'est très important pour nous. D'abord parce que je pense que même s'il y a des trios au répertoire au Portugal depuis la fin du 19e siècle, néanmoins, je trouve qu'enrichir le répertoire est important. Le projet Naxos voulait toujours intégrer un nouveau trio. Donc, nous avions commandé dès 2015 et créé un trio de Sérgio Azevedo et puis ensuite un trio d'Alexandre Delgado. Cette fois-ci, il s'agit d'un trio de Nuno Cortreal et... c'est la première fois que je vais en parler de manière publique. Il y aura en 2024 la création et l'enregistrement d'un trio du jeune compositeur Tiago de Rista, mmh. qui est tout à fait intéressant. Il a été joué récemment par des orchestres de grand niveau, comme Metropolitan à Lisbonne, concerto pour piano, créé par Marta Amnes. Et puis Tiago, je lui ai demandé, nous lui avons tous demandé, de faire un trio en hommage à Fauré, car ce trio allait se rapprocher justement de nos programmes autour de Fauré en 2024. Il a donc composé la première fois qu'il compose un trio, en hommage à Gabriel Fauré, et puis une autre œuvre qui a été commandée au compositeur et guitariste, guitarra portugaise, Miguel Amaral, qui nous a écrit une belle élégie pour violon et piano, Elegia à Gabriel Fauré. Donc, ça sera l'objet de nos futurs programmes de 2024. Mmh.
Alors, Bruno, Bertoise, il faut que je revienne à la base, parce que, à la base, bon, ça fait combien de décennies que vous défendez la musique classique portugaise, même la musique contemporaine, 30 ans, par là, sauf erreur de ma part.
C'est près de 30 ans. Mon premier contact vraiment intense avec le Portugal était en 78, mais en fait, j'ai commencé à découvrir les partitions à partir de 1991 et d'intégrer déjà les pièces de Francisco Lacerda à partir de 1995. Donc c'est vrai que bon, ça fait presque 30 ans et c'était une aventure qui continue, enfin avec une grande passion. Vous le savez, dans tous les domaines, la poésie m'intéresse. La musique, bien sûr, la peinture, on a travaillé autour de Guerra da Silva, on a créé beaucoup de transversalité entre les différents modes d'expression artistique et c'est une passion qui continue. Le trio Pangea a une grande part aujourd'hui dans cette découverte des compositeurs portugais. Voilà, le fait de les enregistrer chez un label aussi important que Naxos, qui est distribué dans le monde entier, c'est une valorisation. Je ne suis pas le seul à le faire. Il y a des orchestres symphoniques qui sont édités chez Naxos. Alvaro Casotto, le grand chef d'orchestre, a enregistré énormément d'œuvres. Il y a d'autres pianistes qui l'ont fait, intégrale des sonates de bon tempo. Il y a beaucoup de choses. Mais dans le domaine de la musique de chambre, c'est assez rare. Et je pense que la musique portugaise mérite énormément de ce côté-là.
Alors, Bruno Batoise, et les émissions à la télé portugaise, expliquez un petit peu tout ça.
Oui, j'ai participé à deux grands reportages, deux grands documentaires d'une heure et demie chacun, qui m'ont été, on m'a demandé de participer en tant que pianiste connaisseur de ses œuvres. Ça va être diffusé. Il y a d'abord un grand reportage sur Fernando Lopes Grassa qui a été fait par Joaquim Vieira et qui sera donc sur RTP Deutsch dans le premier semestre. J'ai été très heureux de faire ça, c'est un super documentaire moderne sur Lopes Grassa. Et puis le deuxième qui a été fait plus récemment cette année, il s'agit d'un grand film sur Francisco Lacerda qui a été commandité par Philippe Lacerda, qui s'occupe de la Fondation Lacerda aux Açores. Et ce grand film, qui a été réalisé par Luis Porto, sera également sur la chaîne d'RTP Deutsch en 2024. C'est une belle aventure. Puis je pense que ça représente bien le désir culturel d'RTP Deutsch et puis de cette valorisation finalement des artistes portugais qui finalement le Portugal se réalise maintenant que c'est important et non seulement important mais que réellement il y a une richesse nationale qu'il faut absolument pas laisser de côté aujourd'hui.
Et d'ailleurs c'est quelque chose que vous mettez en valeur avec le répertoire des pianistes pour les conservatoires et surtout je vous ai remercié mais je remercie encore, vous n'avez pas oublié les gauchers.
Oui, tout à fait. Non, mais les gauchers. Alors moi, je suis droitier, donc c'est bon. Mais on peut être droitier et jouer les œuvres pour la main gauche. Ça, c'est justement très recommandé. Alors oui, il y a un volume de partitions dans ma série de 10 volumes édité chez Ava. C'est aussi une distribution qui permet de toucher les conservatoires avec la musique portugaise. Il y aura un concert de lancement. On en reparlera sûrement le 24 mai 2024.
Hein.
Mais voilà. Donc, 10 volumes parus, beaucoup de conservatoires français commencent maintenant à en prendre connaissance. On va avancer beaucoup grâce au soutien de monsieur l'ambassadeur du Portugal en France, qui soutient activement et avec une grande passion pour ce projet aujourd'hui, qui a 10 ans, et j'en suis heureux. Le prochain volume sera sur lequel je travaille sera dédié aux partitions des danses portugaises pour piano. Voilà, c'est beaucoup de travail.
Travail entre les fados, ceci et cela. Bon, ça continue à travailler. Dur. Alors, mais déjà, notre prochain rendez-vous, bon, c'est dans 8 jours. C'est dimanche 12 novembre à partir de 17h chez Dana et Christophe Giovaninetti. Aïe. Le 9 rue Pasteur, sans la forêt, le département 95. Alors, il y a une participation aux frais, mais en réalité, il s'agit de le buffet, tout simplement.
Oui, tout simplement, on fait un beau buffet après le concert, ça permet de rencontrer les gens, de discuter, d'échanger sur ce... Voilà, entrée, buffet, tout ça, c'est très accessible pour 15 euros.
Voilà, c'est tout ce que je voulais entendre. Merci Bruno Bertoise. Alors, le deuxième morceau qu'on va passer, c'est vous qui l'avez choisi, c'est une composition de Gabriel Fauré.
Oui, voilà, c'est le début de... de son trio opus 120, une œuvre de 1923.
Voilà. Donc, la suite au prochain numéro, je veux dire le 12 à Saint-Laurent-la-Forêt. Et pour ceux qui veulent aller à Lisbonne, y aller à côté de mon quartier, ça sera le 19, Centre Cultural de Belém. Obrigado.
Obrigado, obrigado, todos bem-vindos.
E a próxima vez vamos fazer entrevista em português, Bueno.
Está bem, com prazer.
Bom, está. Até breve. O prometido é devido. Merci, Bruno, e à très bientôt. Merci. Voilà. Merci. Et voilà, le trio opus 120, Gabriel Fauré. Já na reta final de Passagem Nível neste domingo, dia 5 de novembro. Hoje andamos a passear um bocadinho por todo lado. No departamento 94, no departamento 93, fomos até a Alemanha. Depois estivemos em Bordeaux, mas igualmente em Portugal. E agora vamos até um bocadinho mais no interior do país. Vamos até Castelo Branco. Com efeito, foi no dia 31 de outubro que eu recebi um comunicado da Unesco a anunciar que Castelo Branco, com efeito, Castelo Branco integrou a rede das cidades criativas da Unesco. Connosco o vice-presidente do município de Castelo Branco, Hélder Henriques. Muito boa tarde e obrigado por estar em direto aqui connosco em Paris.
Muito obrigado pelo convite e é com imenso gosto. Cumprimento o auditório.
Ora, tínhamos falado precisamente nesta candidatura, na medida em que, bom, o comunicado da cidade de Castelo Branco e, curiosamente, havia... Criaram um logotipo onde Castelo Branco, a cidade de artesanato e das artes populares, candidatura à Unesco. Agora tenho que dizer que faz parte da rede mundial das cidades criativas. Tem que modificar o logotipo, então.
É verdade, estamos já a trabalhar nisso. Foi com um grande gosto que nós recebemos a notícia, porque no fundo reflete um trabalho de muito tempo de uma curta equipa que se dedicou de facto a este processo e felizmente é mais um argumento que nós temos de Castelo Branco, numa cidade do interior de Portugal, para se posicionar também num palco mundial que é este da Rede de Cidades Criativas da Unesco.
Ora, vocês fazem parte da categoria, entre aspas, aliás, há que dizer que a lista destas cidades é uma lista restrita, portanto não é qualquer cidade que entra, e vocês fazem parte de um capítulo, chamo-lhe assim, de artesanato e artes populares, mas evidentemente que isto tem a ver com o bordado de Castelo Branco.
Sim, é verdade, nós além de sermos, portanto, a única cidade portuguesa nessa lista, neste ano, ao contrário daquilo que era habitual em anos anteriores, somos também, já agora faço referência a isso, a única cidade na Europa que entrou nessa categoria, portanto, na categoria de artesanato e artes populares. Castelo Branco é a única cidade da Europa que foi integrada nessa rede de cidades criativas. O principal argumento desta candidatura, de facto, foi o bordado de Castelo Branco. O bordado de Castelo Branco é uma marca que nos distingue, digamos assim, é uma marca identitária dos albicastrenses, das pessoas que vivem nesta região, e portanto aquilo que nós entendemos é que seria a oportunidade perfeita para posicionar ainda melhor o bordado de Castelo Branco, e fizemo-lo, e em boa hora que o fizemos, porque de facto os peritos internacionais da Unesco vieram dar-nos, no fundo, esse reconhecimento, não apenas ao processo de candidatura, obviamente, mas às nossas bordadoras ou bordadeiras, como lhe quisermos chamar, e a todo o segmento das indústrias culturais e criativas que aqui em Castelo Branco já desenvolvemos há alguns anos esta parte, e que agora, de alguma forma, formalizamos com a entrada na rede de cidades criativas da Unesco.
Ora, mas no entanto, esta integração na rede significa igualmente um certo número de requisitos, não diga requisitos, mas de compromissos. Porque esta rede foi criada em 2004, é que eu referir, e trata-se, o objetivo, de promover a cooperação entre as cidades que apostam na criatividade como motor de desenvolvimento económico, social e cultural, precisamente. Ora, isto significa muito, porque quando se fala de números, e a Unesco avança um certo número de coisas, dá para refletir, porque, por exemplo, eu vou citar uma coisa, os desafios a nível do clima, nós sabemos que isto está tudo desregulado, não é? O aumento das desigualdades, igualmente lutar contra a urbanização rápida. Isto já tendo em perspectiva que em 2050 fala que 68% da população mundial vai viver em zonas urbanas. Ora, isto para Castelo Branco e a aglomeração que está ao lado, bom, significa muitos compromissos que o município vai ter que assumir.
Significa exatamente, sobretudo, um compromisso muito alargado no tempo, mas que na verdade é um compromisso que tem de ser, aliás, que já foi iniciado, mas que tem que ser agora executado. É um compromisso, sobretudo, com portanto, o processo de transição climática, com os processos de digitalização dos serviços, com a sustentabilidade demográfica, enfim, com esses problemas com os quais nós, de uma forma global, hoje, de alguma forma, estamos confrontados, e que também localmente têm aí os seus efeitos. E, portanto, aquilo que nós assumimos é sobretudo, grosso modo, um conjunto de iniciativas, um conjunto de atividades que vamos continuar a desenvolver, quer para preservar aquilo que são as nossas artes e os ofícios, quer sobretudo para potenciar aquilo também que essas artes e ofícios podem, de alguma maneira, permitir, indo ao encontro daquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a Organização das Nações Unidas propõe. E nesse sentido, de facto, como diz, e bastante bem, há aqui um compromisso, que é um compromisso não apenas da Câmara Municipal de Castelo Branco, mas que é sobretudo um compromisso do território de fazer mais, de fazer melhor para cumprir efetivamente essas metas com as quais nós temos, enfim, temos que tentar enfim, assumir esses compromissos, de modo a melhorarmos, no fundo, aquilo que é o desígnio de todos nós, que é a melhoria da qualidade de vida de todos, e sobretudo, obviamente, tendo em atenção as questões ambientais, porque hoje qualquer política pública não pode esquecer que há um problema relacionado com o clima, e temos que sempre ter em conta esse tipo de iniciativas, e aqui nesta candidatura também temos essa iniciativa, nomeadamente juntando aqui as problemáticas do linho, as problemáticas da seda, enfim, que de alguma maneira se pretendem cada vez mais sustentáveis e também preservar, obviamente, estas atividades.
Sr. Vice-Presidente falou da melhoria da qualidade de vida, peço desculpa, eu podia acrescentar o desenvolvimento de uma economia de conhecimento e de proximidade e a sustentabilidade demográfica. Isto está escrito no comunicado da Câmara de Castelo Branco.
Sim, é verdade. Nós temos eu diria que um dos problemas que nós temos, e de resto não é só de Castelo Branco, mas é todo o país, da linha de Bragança até lá abaixo ao Algarve, nesta linha encostada mais à Espanha, é que é o problema das pessoas, não é? Digamos assim, da falta de pessoas. E, portanto, aquilo que estamos a propor é um modelo de desenvolvimento que passa sobretudo pela valorização daquilo que são os saberes e os saberes fazer das nossas populações, das nossas comunidades, valorizá-las e de alguma forma permitir que isso, naturalmente depois materializando estas políticas, permitir que isso traga mais pessoas, que traga mais movimento e que traga sobretudo também alguma economia, quer por via do turismo, quer por via do posicionamento nesta rede das nossas artes e dos nossos ofícios. Eu costumo dizer que nós não podemos ser aquilo que nunca fomos, ou não, enfim, não devemos caminhar nesse sentido. Devemos valorizar aquilo que nós temos, aquilo que já fomos no passado e que agora, obviamente, adaptando à contemporaneidade, ser capazes de modernizar, de dar um outro alento e assim posicionar também os nossos territórios, porque são territórios que têm muito para dar, têm tranquilidade, têm segurança, são territórios com uma qualidade de vida excepcional, onde hoje em dia já temos tudo o que encontramos nas grandes cidades, ou praticamente tudo o que temos nas grandes cidades, e portanto em si mesmo constituem um convite a que as pessoas nos procurem e que procurem não só visitar-nos, mas também possam aqui instalar-se e viver e criar o seu negócio.
Ora, há que referir que Castelo Branco não está sozinho, porque tem que cidade. Citar outras localidades, aliás da região, que já pertenciam a esta restrita lista das cidades criativas da Unesco: Indanha Nova, Leiria, Óbidos, Caldas da Rainha, sem esquecer igualmente a Covilhã. Entretanto, Sr. Vice-Presidente, há uma data que eu tenho, foi a Unesco que me facultou a data, é o dia de 1, entre o dia 1 e 5 de julho de 2024. Pois bem, as cidades que integraram esta rede são convidadas a participar na Conferência Anual 2024 da Rede das Cidades Criativas da Unesco. É uma reunião que se realiza em Braga.
É verdade, é uma reunião que se realiza em Portugal e concretamente em Braga, e portanto Castelo Branco naturalmente que estará presente com todo o gosto. E sim, recuando um pouco na sua questão, de facto a região centro de Portugal tem vindo a apostar naquilo que é a diferenciação que este tipo de rede, nomeadamente a rede de cidades criativas, traz para a região, e não é por acaso que Castelo Branco nesta região centro torna-se a sexta cidade na categoria, neste caso, de artesanato e artes populares. Outras, a Covilhã, por exemplo, foi no design, e Danha a Nova foi na música. Portanto, cada uma com a sua forma de se distinguir das outras, mas que, na verdade, se complementam e que traduzem, efetivamente, uma vontade de relacionar aquilo que melhor temos localmente com aquilo que podemos potenciar do ponto de vista global no âmbito desta rede. E, portanto, é isso que nós entendemos, que é esta relação de cada vez maior proximidade entre o local e o global, uma economia efetivamente de proximidade com o objetivo de desenvolvimento económico, turístico, etc., e que isso permita, obviamente, cada vez mais mitigar o problema demográfico, da sustentabilidade demográfica, e que traga mais valor, mais valias para estes nossos territórios.
Ora, falando precisamente do futuro, perspectivar o futuro, não é por acaso que o tema da conferência, eu lembro da conferência anual das cidades, da rede das cidades criativas da Unesco, que se realiza em Braga, o tema é dar a voz aos jovens para os próximos 10 anos, para a próxima década. De maneira que isso é um trabalho de perspectiva, é um trabalho bastante importante, porque sabemos o futuro são os jovens, não é?
É verdade, essa é uma temática que tem que ser trabalhada e tem que ser cada vez mais trabalhada, e particularmente nesta matéria daquilo que diz respeito à categoria de artesanato e artes populares, e especificamente ao bordado de Castelo Branco. Nós temos feito aqui também algum esforço na tentativa, enfim, de chamar a atenção para a importância destes bordados, quer através da colaboração com o Instituto Politécnico de Castelo Branco e particularmente a Escola Superior de Artes Aplicadas. Enfim, hoje sabemos que o bordado de Castelo Branco é aplicado, tem um conjunto de aplicações diferentes, ou pelo menos até mais aplicações do que aquelas que tradicionalmente tinha. Isso por um lado, e por outro lado temos também feito aqui algumas parcerias, e particularmente com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, para continuarmos a atrair pessoas, e sobretudo pessoas mais jovens, jovens para o bordado, para as artes da agulha, se é que podemos dizer assim, para que de alguma maneira este artesanato e este saber fazer tenha futuro, porque na verdade sem os jovens e sem os jovens integrarem estes processos criativos, obviamente que tudo se torna muito mais complicado. E entendemos que de facto é um bom mote que a cidade de Braga e a Rede de Cidades Criativas nos propõem, de facto, essa reflexão sobre os jovens e particularmente a reflexão sobre os jovens na relação com o artesanato e as artes populares.
Com efeito. Hélder Henrique, já lembro, vice-presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco. Muito obrigado. Já tínhamos feito emissão praticamente unicamente sobre o bordado de Castelo Branco, mas vocês vão às redes sociais. Há coisas interessantíssimas, sobretudo o trabalho que está a ser realizado pelo Centro de Interpretação do Bordado de Castelo Branco. Não esqueci este centro, Hélder Henrique. Muito obrigado. Até uma próxima.
Muito obrigado.
E esperamos falar antes do dia 1 de julho de 2024. Porque temas não vão voltar. Obrigadíssimo e até uma
certamente,
próxima.
Certamente, muito obrigado e um cumprimento a toda a comunidade portuguesa. Muito obrigado.
E a todos os aldicastrenses a aqui oferecer. Muito obrigado. E nós estamos a terminar esta emissão. Obrigado, comentou Manuel Achanda. Contamos vir aqui na próxima semana, na mesma hora, ou domingo igualmente. E relembro, a partir da manhã, a Rádio Off é difundida em DAB+, é como que diz, Rádio Digital, em Mónaco, mas igualmente numa boa parte da região de PACA, Provença, Alpes-Côte d'Azur. Isto significa Nice, Cannes, Aix-en-Provence e chegamos coisa. A Marseille, à Bonne Mère de Marseille. Até para a semana.